Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio Web da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos do Mário Pacheco, a produção de Henrique Santos, Regiane Koenig, participação do Eduardo Rocha, também da Maria Luísa Bolzan, a coordenação de rádio Nicolas Stefanovic, direção geral Francisco Alves. Destaques da edição desta sexta-feira, 24 de outubro. Situação do Criciúma é complicada. Perde na rodada de quarta-feira e vai parar na lanterna. Figueirense, depois de ser garfado em Porto Alegre, tenta recuperação, pelo menos não perdendo amanhã pro Cruzeiro no Scarpelli. Série B, hoje tem o melhor jogo da rodada em Florianópolis, o clássico catarinense. O Avaí 7:30 na Ressacada recebe o Joinville. Avaí tenta pontuar para não parar fora do G4 na rodada do fim de semana. Joinville vem à capital catarinense buscar uma vitória para encaminhar a sua ida para a Série A. São destaques a partir de agora no Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa. Está com a gente também o Nicolas Stefanovic, Eduardo Rocha. Daqui a pouco deve chegar o Henrique Santos também, deve chegar por aí. É que parece que ele foi conversar com o árbitro, está reclamando do árbitro lá de quarta-feira lá em Porto Alegre.
Henrique, o polêmico.
Polêmico. Nicolas, bom dia, tudo bem?
Tudo bem, Valmir, bom dia.
Tudo tranquilo, hoje graças tem jogão Deus. Na ressacada, hein?
Jogaço.
Tem jogão na ressacada.
Decisivo para o Avaí. Não tão decisivo para o Joinville, em caso de vitória, encaminha a classificação.
Ah, encaminha bem.
Luta pelo título, mas decisivo de verdade, fundamental e estratégico. É a prova aí. Esse jogo é tão importante para o futebol de Santa Catarina e para o desenrolar dessa reta final da Série B. Se os amigos notarem, hoje a capa dos principais jornais aqui da capital e do estado trazem essa partida. Eu estou com o Diário Catarinense aqui na minha frente de hoje, 24 de outubro, e nós temos aí uma capa inteira chamando esse clássico com dois dos principais personagens, o técnico Geninho e o técnico Emerson Maria, que há muito tempo já vem se destacando como um dos principais, se não o principal técnico do futebol de Santa Catarina. Ano passado quase pôs o Avaí na primeira divisão, não foi culpa dele o que aconteceu no ano passado, e nesse ano fazendo uma campanha espetacular com o Joinville.
Deu um jogaço.
E espero eu que casa... Não lotada, porque a gente sabe que não vai lotar, mas casa cheia pelo menos, né?
E o Avaí tem um compromisso dificílimo, é um teste duro, porque o Joinville cresceu muito nos dois principais jogos. Claro que jogou em casa na Arena Joinville, mas ele vem fazendo gols no final dos jogos, vem dando demonstração de que está com fôlego. O time realmente está muito unido. O Emerson Maria conseguiu fazer neste Joinville, eu não sei se vocês concordam, aquela união de grupo que ele fez no Avaí naquela conquista
há de 2012, né?
Exatamente. Então ele conseguiu unir o grupo. O grupo está coeso. Você sente ao ver o jogo que o grupo está determinado. Eu assisti Joinville ABC na terça-feira e percebi nitidamente que é um time realmente muito um grupo bem fechadinho. Então o Avaí vai ter sérias dificuldades e vai ter que buscar realmente o jogo, não é um jogo, não é tentar fazer em 10 minutos para decidir, mas é tentar fazer o jogo, neutralizar as investidas do Joinville, porque o Joinville vem com muita força.
Vem com muita força, e eu acho que o Avaí também deve ter essa mesma tônica, partir para cima, tem que ser um time ofensivo. Esse ano o Avaí sofre mais uma vez com a imperícia dos seus atacantes. Isso aí é algo que vem acontecendo já há pelo menos 2 ou 3 anos, ou até mais, né? O Avaí até chega a criar, mas não conclui gol. Então o Avaí hoje não tem muita opção. Lógico, faltam 7 rodadas com esse jogo, não tem nada perdido, mas se perder, o emocional do grupo, que já lá não anda essas coisas, vai decair muito. Então hoje O único resultado que importa para o Avaí, Valmir, é a vitória. Não tem outra opção. É ganhar ou ganhar. Então, eu acho que o Geninho está escondendo um pouco o jogo e eu acho que faz parte do clima desse grande clássico, mas eu acho que o Diego Felipe, que é o camisa 8, que caiu muito nas últimas partidas, mas ainda assim é o artilheiro da equipe na competição, deve voltar para essa equipe. O Bocão deve voltar para essa equipe, porque as alterações do jogo contra a Ponte Preta não surtiram efeito. Tá? E o Avaí tem que partir para cima. É Anderson Lopes na frente, é o Roberto, está recuperado, não está? Vai com esse menino que está aí, o tal do Bruno Mendes, que até agora não fez absolutamente nada. E o Geninho tem razão. O Geninho, na entrevista depois do jogo da última terça-feira, Rocha, contra a Ponte Preta, ele disse, olha, já deu oportunidade para todos os atacantes. E é verdade. Ele deu oportunidade para todos, ninguém pode reclamar. E o único que fez alguma coisa, ele não foi nem regular, ele fez alguma coisa, foi o Anderson Lopes, que é o titular absoluto. Então o Avaí peca mais uma vez na sua linha de frente. E agora é numa situação muito instável da sua parte defensiva, que até há 4 ou 5 rodadas atrás era a defesa menos vazada da competição. Inclusive o seu goleiro, o Wagner, que no jogo de terça-feira, nos 2 gols, nos impressionantes 2 gols em 1 minuto, ele falhou nos 2. Então, esse jogo de hoje, às 19h30, não pode ter erro. E eu acho, Valmir, para finalizar essa primeira parte do comentário, que a força do Avaí pode vir das arquibancadas. O torcedor pode fazer a diferença, como sempre fez. As últimas rodadas em casa não foram boas. Derrotas, empates, poucas vitórias. Mas o torcedor precisa comparecer. Tem promoção de ingresso, tá? Ingresso a um preço muito acessível, não tem como reclamar. 7h30 é um horário complicado para quem sai do trabalho, por volta de 7 horas, mas de repente consegue dar aquela, né, aquele jogo de cintura, sai um pouquinho antes ou chega um pouquinho depois no estádio. Tem que ter no mínimo 10 mil pessoas hoje, se o torcedor estiver imbuído ao lado do time em busca do acesso. Se não, bota 4, 5 mil e esquece.
Pois é, então será um jogo muito importante, esse jogo do Avaí hoje na Ressacada, recebendo a equipe do Joinville. Agora o Eduardo Rocha está com a gente, que o Eduardo Rocha vem se empenhando muito em acreditar nas possibilidades do Criciúma. Eu estou achando a situação, Rocha, complicada do time do Criciúma. Essa derrota quarta-feira para o Atlético Paranaense aí, é claro que não está nos planos de ninguém, mas é aquela história, começa a faltar alguns pontos que o Joinville, que o Criciúma não tinha pontuado em casa, né?
Bom dia, Valmir, Nicolas, amigos do Esporte na Rede. É verdade, Valmir, o Criciúma é um time hoje que não inspira confiança. E o técnico Gilmar Dalpozo ainda não conseguiu convencer o torcedor do Criciúma de que tem em suas mãos um time verdadeiramente vencedor, Valmir. É. Porque a meta do Criciúma seria formar um time invencível em casa, pelo menos, para conseguir chegar a 45 pontos e se livrar da zona do rebaixamento no final, na última rodada deste campeonato. Agora o Criciúma perdeu para o Atlético Paranaense num jogo em que o seu ataque efetivamente não conseguiu marcar, não conseguiu nem sequer ter uma chance real de gol, com exceção de 1 ou 2 lances fortuitos dentro da área. E, por outro lado, tomando um gol de contra-ataque, aquilo que já era até previsível que fosse acontecer naquela partida e que realmente aconteceu, mostrando aí que, mais uma vez, quando alguma coisa tem chance de dar errado, com certeza vai acontecer se você não tomar as devidas precauções antes e prever o fato. É como o gol do Atlético Paranaense, que decretou a vitória do time do Paraná e a derrota do Criciúma, permanecendo na zona do rebaixamento e, o que é pior, na lanterna do campeonato. Agora o Criciúma chega à 31ª rodada, num jogo, mais uma vez, de vida ou morte, tendo que vencer a sua primeira partida no campeonato na 31ª rodada e não venceu uma partida fora de casa. Agora precisa desesperadamente vencer o Vitória nos seus domínios e não vai ser fácil. O Vitória está preparado, está também lutando desesperadamente para se manter na Série A. E o jogo tem uma expectativa muito grande para o torcedor de Santa Catarina. E, na verdade, a própria crônica no sul do estado não está vendo um time bem montado, um time vitorioso. O técnico Gilmar Dalpozo não conseguiu ainda efetivar uma escalação que vá para cima do adversário, que consiga obter as vitórias, tanto é que perdeu em casa. Agora, Valmir, o time realmente não é um time titular. O goleiro Bruno não joga, quem vai jogar deve ser o Galato. Na lateral esquerda, o lateral Giovani não vai jogar, está suspenso. Quem deve jogar é o Cortez. O time deve estar com o Eduardo na lateral
Mas
direita.
Mas é o mal que vem para bem.
Deve jogar...
Porque pelo menos aí o Dalpozo vai, de certo, ver que o Cortez tem lugar nesse time.
Eu também acho.
Levando-se em conta que o Giovani também não estava decepcionando...
Mas o Cortez é um
lateral esquerdo de peso que o Criciúma não deveria subestimar. E nós teremos o Roger Gaúcho voltando para o time e também o Paulo Baier, que nem viajou. O Paulo Baier está suspenso, então nem viajou. E o Rafael Pereira também deve ter uma chance no time nesse jogo contra o Vitória. Os goleiros Bruno e Galato, que estão relacionados, os zagueiros Joilson, Rafael Pereira e o Ronaldo Alves. Você vê então que o time está no seu limite aí na
zaga. Está na hora de mudar o goleiro, hein, Rocha?
Os laterais Cortez, Eduardo e Luiz Felipe. Os volantes João Vitor, Martinez, Rodrigo Souza e Serginho. Os meias, Kleber Santana, Rafael Costa, Ricardinho e Roger Gaúcho. E os atacantes, Bruno Lopes, Luca, Souza e Zé Carlos. O time tem um ataque de peso. Agora, como eu disse antes, o Gilmar Dalpozo não pode achar que o time tem que jogar em função do Luca, como se o Luca fosse o Neymar. Não é isso.
E o goleiro, né, Roger? Henrique, o goleiro está tomando peru todo jogo.
O técnico deve realmente colocar... O Galato nessa partida.
Aí sim.
É o que a crônica espera e o que a torcida espera, porque a falha do Bruno foi muito gritante no jogo contra o Atlético Paranaense.
E contra o Fluminense ele já tinha tomado.
O Paulo Baier está fora do jogo, né?
Contra o Fluminense ele já tinha tomado
fora do jogo. O Paulo Baier.
O dia que ele completa 40 anos, Rocha.
Exatamente. O Paulo Baier é um jogador hoje que faz falta no Criciúma, mas o Criciúma está. Um time desmantelado e você não vê um time coeso,
Olha,
um time
acho que só um milagre para salvar o Criciúma.
Mas se tu vê pela tabela uma vitória, já pode tirar o Criciúma da zona do rebaixamento.
Mas não ganha. O problema é que não ganha.
Exatamente. Sim.
O Curitiba
o Rocha
tava...
de falar, são 31 rodadas, não teve uma vitória fora de casa.
São 31 jogos, ele não conseguiu a metade dos
Quem
jogos.
Quem sabe agora, né? O Curitiba tava lá mal, todo mundo dava como rebaixado,
é
ganhou
Henrique.
Uma agora e já tá
o
fora do rebaixamento.
O Criciúma precisava ser invencível em casa e não foi. O Criciúma precisava ser um time de arrancada na reta final e não está sendo. A última vez... No último campeonato, quando o Criciúma precisou desta arrancada na final, conseguiu. Agora, desta vez, está mais difícil. A situação está até, de certa maneira, já desesperadora para o time do Criciúma. Se vencer contra o Vitória, aí sim pode ter um gás para as demais partidas. Agora, se perder, realmente o desânimo
se perder,
deve tomar
conta.
Porque
é adversário direto, né, Rocha?
Bom, vamos ao palpitão do meio de semana, para depois voltarmos e aí vamos focalizar os jogos da Série B para depois voltar para A, tá certo? Palpitão. Vamos então, palpitão, começando pelo Eduardo Rocha. Eduardo Rocha, amanhã, jogos da Série B. Joinville ABC em Joinville.
Joinville 3-0.
Ponte Preta e Avaí em Campinas.
Ponte Preta 2-0.
Campeonato Brasileiro da Série A na quarta-feira, em Chapecó, Chapecoense e São Paulo.
Chapecoense 1-0.
Em Criciúma e Atlético Paranaense.
Criciúma 3-1.
Em Porto Alegre, Grêmio e Figueirense.
1-1.
Muito bem. Vamos ao Mário. O Pacheco disse que não vai dar opinião.
Tá revoltado com o Palmeiras.
Tá muito revoltado. Então vamos ao Nicolas Stefanovic, Série B, amanhã Joinville e ABC em Joinville.
ABC 2-1.
Em Campinas, Ponte Preta e Avaí.
Avaí 2-0.
Bom, Campeonato Brasileiro da Série A. Amanhã em quarta-feira em Chapecó, Chapecoense e São Paulo.
1-1.
Em Criciúma, na quarta-feira, Criciúma e Atlético Paranaense.
2-0, Criciúma.
E em Porto Alegre, na quarta-feira, Grêmio e Figueirense.
Grêmio 3-1.
Bom, agora vamos ao palpite aqui do Henrique Santos. Campeonato Brasileiro da Série B, amanhã em Joinville, Joinville e ABC.
1-0, Joinville.
Amanhã em Campinas, São Paulo, Ponte Preta e Avaí.
3-1, Ponte Preta.
Campeonato Brasileiro da Série A. Teremos na quarta-feira em Chapecó, Chapecoense e São Paulo.
1-1.
Em Criciúma, na quarta-feira, Criciúma e Atlético Paranaense.
2-0 pro Criciúma.
E em Porto Alegre, na Arena, Grêmio e Figueirense.
1-0 pro Figueirense.
Muito bem. Então vamos agora ao Brasileiro da Série B com o meu palpite. Mário, o João hoje não vai dar o seu palpite, o João Pacheco Neto. Campeonato Brasileiro da Série B, amanhã Joinville ABC, 2-0 para o Joinville. Ponte Preta e Avaí em Campinas, 1-1. Campeonato Brasileiro da Série A na quarta-feira, Chapecoense e São Paulo, 1-1. Em Criciúma, Criciúma 2, Atlético Paranaense 1. E em Porto Alegre, Grêmio Figueirense na quarta-feira, 0-0. Voltamos então com o Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa. Só repetindo então, hoje vamos ter a rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a rodada de número 32. É às 7h30 da noite no Canindé, Portuguesa e Icasa. Jogo duro, hein? Jogo duro, hein? Jogo duro para assistir, hein? Ah, também 7h30 da noite na Ressacada em Florianópolis tem Avaí e Joinville. Ainda no horário de 7h30, o terceiro jogo aqui é o jogo que será realizado em Belo Horizonte, América Mineiro e América de Natal. Depois teremos 10 para as 10 da noite em Fortaleza, Ceará, recebendo a equipe do Santa Cruz. No mesmo horário, o ABC em Natal recebe o Paraná Clube. Também teremos jogo de amanhã, sábado, e aí os jogos passam a ser sábado. O Bragantino recebe a equipe do Boa Esporte às 4h20 da tarde em Bragança Paulista. Também teremos o jogo do Vasco recebendo a Ponte Preta. Jogo bom, hein? Esse é o grande jogo também desta rodada.
O Vasco que está numa queda, hein? Já perdeu dois jogos em sequência.
Aliás, esse é o encontro dos times, é um clássico, né? Dos times das faixas, né? Faixas. Time que tem faixa nas camisas. O Vasco e a Ponte Preta. Amanhã, 4h20 da tarde. Náutico e Atlético Goianiense. Amanhã, 5h20 da tarde. Lá é horário diferente, lá na Arena Pernambuco. Teremos Luverdense. Amanhã, 9 da noite, recebendo a equipe do Oeste. E amanhã também, às 9 da noite, jogam Vila Nova de Goiás contra a equipe do Sampaio Correia, jogo em Goiânia. Portanto, este é o Campeonato Brasileiro da Série B.
Ô, Valmir, só para completar a informação em relação aos ingressos do jogo de hoje lá na Ressacada, setores A, B, C, D, E e H, ou seja, quase toda a Ressacada, a R$20 o preço do ingresso.
E quem ligar para cá agora vai ganhar um ingresso por conta do Nicolas Stefanovic, que está aqui anunciando.
Eu não vou dar ingresso para ninguém.
É todo dia, hein?
É, não. O Papai Noel também não aqui. Papai Noel também aqui.
Vamos fazer uma promoção, né?
Não está querendo ajudar o clube dele. Aí a gente vê quem é quem.
Um ingressinho, tudo bem. Vai, vamos lá, então. E o setor F, agora, fora brincadeira, a R$30 o preço do ingresso lá na Ressacada. Menores de 12 anos não pagam. E, Valmir, 20 pila, Valmir. Rocha. Dá pra ir, né?
E com 20
pega o Rochinha, tu entra mais
um. Não, e um jogo como vai esse. Jogo, e, aliás, este jogo, pra quem é fã do Avaí ou do futebol catarinense, é um jogo imperdível. É um clássico do futebol catarinense aqui na nossa Ressacada. E hoje o clima tá super agradável, hein,
Nicolas? E vale lembrar também que o Henrique citou na última segunda-feira a respeito de um possível esquema de segurança reforçado. E isso se confirmou, né, Henrique? Se confirmou durante a semana, a Polícia Militar e o Ministério Público sentaram e resolveram fazer, de fato, aí um esquema de segurança um pouco mais aprimorado Parece que as viaturas vão acompanhar os ônibus de torcedores do Joinville desde de um trecho ali da BR-101 até aqui. E eu acho que é prudente, é correto.
O problema não é a ida, o problema é a volta.
É, e isso também é importante ficar atento, muito mais atento do que a vinda, porque existe um precedente muito forte de conflito entre essas duas torcidas, né? E aí, daqui a pouco, já tem torcedor do Figueirense envolvido, e aí a coisa já fica meio que generalizada. Então é bom que a PM se programe ao lado do Ministério Público, que está muito atento a todas essas questões, né, Rocha?
Com certeza.
Para que seja apenas um espetáculo esportivo dentro de campo e que a gente não precise, na próxima segunda-feira, estar aqui debatendo sobre situações extra-campo, situações
eu nem
de violência
ou
luta.
Segunda-feira, essas coisas.
Segunda-feira eu também não venho, não. Estamos tudo revoltados.
Ô, segunda-feira a gente não trabalha.
Que coisa. Tudo por conta da...
Fica para quarta.
Tudo por conta da rodada do fim de semana e do resultado.
Podemos fazer na quarta-feira.
E do resultado da eleição presidencial.
Pois é, verdade.
Ó, se ganhar a Dilma ou a Aécio, eu não venho segunda-feira. Se ganhar outro, eu venho.
Ah não, é o Levi que vai ganhar.
É o
Levi.
Não,
o dia do servidor é dia 28 na terça. O nosso feriado foi antecipado para segunda-feira.
Olha, gente.
Terça estaremos trabalhando. E na segunda também, né?
Funcionário federal é segunda e terça.
Segunda-feira, sim. Segunda-feira do dia 3 de novembro.
Bom, então, então deixa quieto. Então não vamos debater mais nada.
Ah, querias, ó. Tá.
Aliás,
se aumentar a cota.
Não tem cota. O outro já me pediu o ingresso.
Aliás, tivemos aqui ontem na Assembleia Legislativa um grande evento comemorativo ao Dia do Funcionário Público.
É,
dia do servidor
bacana,
público,
hein, Rocha?
Inclusive com sorteios de brindes, né, confraternização. E quem ganhou aqui um desses brindes foi o Danilo. Danilo Coutinho está com
aqui
sorte,
da rádio,
viu?
Foi o representante da rádio, ganhou um chequezinho.
E quem não ganhou nada ontem ali no sorteio?
O Mário ganhou um tablet.
Até o Mário.
É largo também, né?
Eu ouvi dizer que 8 aqui na imprensa ganharam prêmios. E quem não ganhou nada, não custa nada tentar no sábado a Mega Sena, que está em 60 milhões de reais.
É
então,
uma boa pedida.
Brincadeira.
Hein,
pois é.
Essa semana eu fiz um jogo com o Henrique, não acertamos nem uma dezena.
Olha, vamos ter aí o Campeonato Brasileiro da Série A, então, amanhã. Rodada toda amanhã, jogos amanhã somente, por causa da eleição presidencial no domingo. Amanhã, então, esse horário aqui é maravilhoso, 4h20 da tarde. Teremos no Maracanã, Rio de Janeiro, Fluminense recebendo o Atlético Paranaense. O Palmeiras contra o Corinthians, clássico no Pacaembu.
Jogão, hein?
O Figueirense recebendo o Cruzeiro no Scarpelli.
Outro jogão.
Esses os três jogos das 4h20. Os jogos das 18h30, o Coritiba recebendo o Grêmio no Couto Pereira. O Atlético Paranaense recebendo o Sport Recife lá na Arena Independência em Belo Horizonte. Também 6h30 da noite teremos o Vitória recebendo o Criciúma. E lá em Chapecó, na Arena Condá, a Chapecoense recebendo o Santos. Depois teremos 9h, o Botafogo no Rio.
Em Manaus,
Em Manaus. Pois é, no Rio, não é? Lá em Manaus. Na Arena.
No Rio de Manaus.
É chique, só joga em estádio de Copa do Mundo. Maracanã
tu
também.
Fazendo renda,
Botafogo,
né?
Recebe.
Mas no Rio, botar 5 mil?
Botafogo e Flamengo, clássico carioca, portanto, em Manaus.
Agora,
teremos amanhã ainda 9h, Rocha, 9h, o Internacional recebendo a equipe do Bahia no Beira-Rio. E um jogo na segunda-feira, 8h30, teremos no Morumbi, São Paulo contra o Goiás.
Sabe por que o Botafogo está jogando fora do Rio de Janeiro, até por causa das arenas?
Escondeu o futebol?
Não, o Botafogo tem uma dívida com o Joel Santana de 1,5 milhão. Todos os jogos que ele atuar no Maracanã, a renda é pro Joel Santana, não pro Botafogo. Até completar esse valor de 1,5 milhão.
Que coisa incrível.
Então o Botafogo vai ficar um Botafogo itinerante. Já jogou em Cuiabá, agora tá indo para Manaus. E pode jogar em outros locais, aqui em Ressacás, Capelli.
Falando nisso, teve uma situação envolvendo o ex-jogador do Figueirense essa semana.
Ah, aquele show de gestão, né, Nicolas? O Figueirense contratou em 2012 um tal do argentino chamado Franco Niel. Em 2012, não deu um chute no gol. E aí, aquela coisa, paga, não paga, paga, não paga. O Figueirense perdeu na justiça essa semana, tem que pagar, era um prazo, se não me engano, até hoje, R$700 mil pro jogador. R$700 mil. Dá praticamente a folha salarial do Figueirense no mês. Aí a gente diz, contrata, administração, é isso, é aquilo, profissionalismo, que o presidente está botando dinheiro do bolso. Está aí, R$700 mil.
Quando alguém fala que nós vivemos um problema nas instituições, nas empresas, nas organizações, nas gestões políticas. Eu pergunto, e já viram como é que está a gestão do futebol brasileiro?
Está pior, impossível.
Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. É incrível o que acontece.
Aonde?
No futebol brasileiro.
Ah, sim.
O desmando na questão financeira, a desorganização de certos clubes. Mas, por outro lado, eu quero ressaltar o fato de que nós temos, por exemplo, neste sábado, rodada inteira do Campeonato Brasileiro das Séries A e B. Então, vocês imaginem, são, no mínimo, 20 cidades, né, envolvidas. 20 cidades
envolvidas. Tem a C e a D também, Rocha. Na C tem Paysandu, tem Fortaleza.
Então, você imagina o que é este Brasil, neste sábado, com tantos
jogos
de futebol, tantos estádios abertos para o povo ir assistir a uma partida de futebol, se distrair, se divertir com a família, cantar o hino nacional, porque no estádio de futebol é um dos únicos locais nesse país onde se canta o hino nacional, Valmir.
Pela metade.
É,
né?
um dos únicos locais desse país
onde
o hino nacional, onde se dá uma demonstração de civismo.
Eu só estou preocupado que daqui a pouco os jogos marcados para as 4 da tarde vão começar às 9 da noite. Porque hino nacional é o hino do município.
Hino de Florianópolis.
Hino de Florianópolis.
Samba do Zininho.
Hino da bandeira.
Depois tem o samba do Zininho.
Isso dá um documentário incrível.
Isso, festa do Divino.
É uma realização fantástica isso que a organização do futebol brasileiro consegue realizar.
Filho da festa do Divino pra matar, né?
Agora, por outro lado, tem essa questão, né, do mau uso do futebol para determinados fins que a
ilícitos,
gente sabe,
né?
Financeiros.
Sim.
Que não condizem
700,
né, com
reais
aquilo que se espera da organização do futebol, né?
Perfeito. Vamos a um intervalo. Voltamos em seguida com o Esporte na Rede.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.